Estamos começando mais um podcast Neguinho Presidente. Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Chegamos ao ano de 2022, dia 3 de agosto, faltando aí menos de 70 dias para as eleições, né, desse ano de 2022. Eleições sempre são importantes, esse ano mais do que nunca, para a gente mudar nessa realidade que está aí. Esse desgoverno que está aí, né, o inominável, mas não é só para presidente, não. A gente tem eleição para um tanto de cargo, né, falando assim, porque tem gente que foca só na presidência e esquece dos outros cargos, e aí chega na hora e não sabem quem votar, né? A gente começou em 2018 com o podcast Neguinho Presidente nas eleições de 2018, conversando com os pré-candidatos e candidatos na eleição daquele ano, eleições municipais, né, vereador e prefeito. E esse ano a gente continua nessa nova temporada com os candidatos, pré-candidatos, para essa eleição, que vai ser para deputado estadual, deputado federal, senador, senadora, né, deputado, deputada, senador, senadora, e para presidente. Vice-presidente também, e governadora também, né? Vamos lá, é muita coisa, então deixo para a última hora, então tem muita gente boa aí. Falando em gente boa, hoje estamos recebendo aqui Mariana Fernandes, da Unidade Popular, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um prazer te receber, Mariana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Se apresente aí, nada melhor do que você, né, se apresentando. Quem é Mariana? Onde vive? Como sobrevive?
Cara, primeiro, assim, agradecer pelo convite. Eu tô muito feliz. Escuto muito podcast, então gosto muito, sou fã. Tô muito contente de estar aqui. Bom, eu sou Mariana, né? Tenho 24 anos. Eu sou nascida e criada na região leste de Belo Horizonte. Eu atualmente sou candidata, né, a deputada estadual, mas sou estudante de geografia na UFMG. Também construo o Diretório Nacional da Unidade Popular. E tenho aí uma trajetória de alguns poucos anos no movimento social. Iniciei minha militância por volta ali de 2014 no movimento estudantil secundarista. Naquela época eu estudava no Instituto de Educação de Minas Gerais, que é a maior escola do estado de Minas Gerais, resolvi naquele momento entrar para o Grêmio, e desde então minha vida mudou completamente. Passei a construir vários movimentos sociais, ingressei na União da Juventude Rebelião, que é uma juventude que eu tenho muito orgulho de ter, de fazer parte, enfim, de ter construído por muito tempo. Também construí o movimento de mulheres Olga Benário, responsável aí por algumas ocupações urbanas, na pauta aí pela contra a violência à mulher, então ocupação de mulheres, né? Participei também da ocupação da Cristina Martins, que foi a primeira ocupação de mulheres da América Latina, que rolou aqui em Belo Horizonte. E é isso, agora estou me colocando na disposição aí para disputar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e estamos indo para a disputa. Com muita animação, com muita sede de derrotar esse governo fascista que está aí.
Coisa aí, eu esqueci de ligar o microfone. Muito bem, vamos conseguir derrotar, sim. E como é que surgiu esse interesse por política, assim? Alguém na família já trabalhava com isso, já gostava? Como é que foi isso? Você lembra? Quando é que você começou a se interessar mais?
Eu lembro mais ou menos, assim. Na verdade, eu sei que teve uma influência muito grande do rap, assim, que eu sempre gostei muito, me envolvia muito. Então, né, o hip-hop sempre fazendo diferença na vida dos jovens. Isso me influenciou muito a buscar o Grêmio Estudantil na escola, na época, mas teve também muita influência da minha família, assim, principalmente do meu irmão. Acho que ele nem sabe disso, mas ele sempre incentivou a pensar, sabe, eu me questionava muito por que que as coisas eram da forma com que elas estão colocadas pra gente, né? Então, aquela máxima do ser um jovem revolucionário é temer de indignação, era eu naquele momento lá por volta de 2014, que foi quando eu entendi que existia alguma coisa muito errada. Por que que eu, que moro na região leste de Belo Horizonte, tenho tanta dificuldade para ter acesso a algumas regiões da cidade, sendo que outras pessoas têm muito mais facilidade, têm carro, têm várias formas de se locomover pela cidade? E aí, pensando ali no meu cotidiano, mas entendendo que existia uma questão por trás disso, né? A gente não tem acesso aos lugares à toa. A gente não tem porque é colocado para a gente ter acesso só a determinados locais, né? Então, essa indignação, essa revolta surgiu muito cedo e com certeza teve influência dos meus familiares, das pessoas que estavam mais próximas comigo. E acho também que foi muito incentivado pelas manifestações de 2013. Até estava pensando nisso hoje, porque logo que passam, né, que acontecem as manifestações, eu estava ainda muito nova, então eu queria muito ter ido, meu irmão foi, minha mãe não deixava eu ir, mas eu vi aquilo e falava, nossa, é isso aí, entendeu? Precisamos organizar desse jeito, e falava, ó, quero muito participar disso. E aí chega um momento em 2014 que eu vejo uma organização do Grêmio e falo, é isso aí, vou entrar para esse troço, ver qual é que é. E aí quando eu entro, eu descubro que existe, que é isso, né, um mundo de possibilidades, mas que é um mundo que não está na disposição de deixar a gente construir aquilo que é importante para a gente. É um mundo restrito para uma minoria de ricos e milionários que dominam, comandam, jogam o dado para decidir como é que vai ser o jogo das nossas vidas. E aí isso me revoltou naquela época e me revolta até hoje, é por isso que eu decidi continuar nessa luta.
Olha só que massa. Então começa também com o rap, né? Como você falou no início, a música, né? A arte tem esse poder, né? De nos provocar, e da gente se identificar e se expressar através, né, da arte, da música e tal. Eu também comecei a curtir, né, a gostar de política, assim. Eu, no caso, não foi o rap, mas hoje em dia eu curto muito mais rap do que o rock nacional na época, né? O rock nacional e Legião e tal. E aí o Rapa, quando surge o Rapa também, aí eu me identifiquei mais por ser uma banda, né, de pretos e tal. E aí eu comecei a compor, eu tive banda e tal. Então, através da arte, né, eu fui entender e me incomodar, né, por que as coisas não acontecem para a gente, né? Somos a maioria, as dificuldades e tal do dia a dia. Então, é isso. Também me identifico com essa questão, né, da música, né, assim como foi com você também. Em 2013, né, eu tive a oportunidade de ir ali, né, de participar. Fui em algumas manifestações de rua, estava lá quando aquela que teve mais próxima da UFMG, que infelizmente um jovem faleceu, né? Estava lá naquele dia, né, lutando lá e achando, né, protestando, né? Como é que as forças de segurança pública nacional estavam servindo de segurança na FIFA, né? Território Brasil virou território FIFA, essas coisas todas. E ali também foi bem emocionante, né, ter aquela participação, apesar de muita coisa que estava ali acontecendo. Até hoje a gente ainda tenta entender, né? O que que você acha daquele que foi aquilo? Tem gente que fala que aquilo era muita manipulação da direita, ainda estamos entendendo o que aconteceu em 2013, né, reflexo, né, o que desde lá até hoje, as coisas. O que que você achou de 2013, assim, quando vem 2013 na sua cabeça, aquelas manifestações?
Olha, hoje eu consigo enxergar isso melhor, porque naquela época eu só queria participar mesmo. Né, assim, uma organização muito grande, muita gente indo para a rua, é isso, né? O sentimento de que, nossa, agora finalmente vai. Mas hoje em dia, a gente inclusive tem feito, na unidade popular, mais aprofundadamente essa avaliação, justamente porque a UP nasce desse processo. A UP é fruto da jornada de 2013. Né, que apesar de que é isso, existem alguns setores que colocam que foi ali que se iniciou o golpe. Na nossa avaliação, não. Na nossa avaliação, foram movimentos massivos de rua que estavam na luta por uma pauta muito justa. Né? Se a gente parar para pensar, eu falei aqui de mobilidade, conseguir ir chegar nos lugares, e está relacionada a isso. Né? Então, a questão do aumento das tarifas, que em Belo Horizonte, hoje a gente tem uma tarifa absurda, e naquele período a pauta era isso. Então, você tinha um movimento de massa nas ruas, pujante, e que, na verdade, assim, na nossa avaliação, não tinha ali, naquele momento, um partido que conseguisse canalizar aquela revolta e aquela força do movimento de massa para dar resultados, para conseguir impor resultados, né, mais efetivos para além do aumento ou não da tarifa. Né? Então, é nesse momento que a gente entende pela necessidade de construção de um partido que conseguisse dar resposta, canalizar essa luta. Porque, às vezes, também é muito mais fácil dizer que foi a direita que canalizou, que se organizou naquele momento, se ali você não tinha condição de se organizar Então, a gente participou das manifestações, né, enquanto movimento social, que naquele período era formado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, União da Juventude de Rebelião, o Movimento Luta de Classes e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Então, esses movimentos se organizam, vão para a rua, inclusive disputa esses espaços. O nosso presidente nacional, né, o Léo Péricles, que é inclusive uma das lideranças que surgiu nesse período, na verdade surgiu bem antes, mas nesse período se colocou enquanto uma liderança, ele sempre relembra desse momento falando das assembleias que aconteciam, né? Então, das assembleias que ia definir, por exemplo, se vai ter bandeira vermelha ou não. E aqui em Belo Horizonte, pode ser feito até que em alguns lugares foi mais à direita, né? Mas aqui em Belo Horizonte a gente conseguiu impor que ia ter bandeira que os movimentos sociais estavam construindo. E é isso, eu lembro de imagens assim, das pessoas descendo das favelas, das periferias da cidade, para poder se somar à manifestação. Então, na nossa avaliação, a unidade popular, inclusive, é um dos resultados positivos que a gente teve, né? Porque a partir disso, com a necessidade, né, o entendimento de que é necessário construir o partido político, a gente dá início à construção da UP, que depois tem aí algumas dificuldades, a gente acaba perdendo algumas assinaturas, enfim. Mas logo depois a gente consegue o registro e que hoje me possibilita estar aqui falando com você, né, enquanto candidata, porque se não fosse isso, dificilmente eu não estaria como candidata hoje. E, além disso, é entender também que esse processo ele foi tão importante para a nossa luta que foram vários os resultados, né? Então, uma parte da direita disse que teve um resultado, uma parte da esquerda também disse que teve outro, mas o fundamental que a gente entende disso é que foi esse movimento de organização dos trabalhadores que, inclusive, mostrou para vários deles a possibilidade de luta, possibilidade real, né? E aí, na nossa avaliação, ainda hoje, essas lutas, o desenvolvimento dessas lutas é o fundamental, porque eu estou falando aqui de disputar o processo eleitoral, de ir para cima, de derrotar o Bolsonaro para estar na institucionalidade ou não, mas é isso, é estar ou não, e se não tiver também, a gente vai continuar a luta, porque para nós, a nossa avaliação, essa mobilização, essa força que vem das ruas que dá resultados efetivos e imediatos, inclusive, né? Porque é isso, eu lembro que nas manifestações de 2013 teve umas duas manifestações, já estava assim, as pessoas, uma parte ali do grande empresariado, enfim, a própria parcela ali do governo, né, que era a situação na época, estava sem saber o que fazer, né?
Então... Sim, eles ficaram preocupados, com medo, né? Tem umas lembranças da minha mente assim, de 2013, uma é uma capa do Super na Antônio Carlos, aquele tanto de gente, 50 mil na rua, aí eu tô lá na capa, assim, tá tipo procurando o Wally ali, eu tô abaixado com a camisa do Fora Lacerda, que a gente tinha, além dessa luta, tinha a luta contra o prefeito, né, contra o Márcio Lacerda. Uma outra coisa que eu não esqueço é o pessoal entrando para negociar, né, o Márcio Lacerda não queria receber as lideranças, e acabou que teve que ceder, e o pessoal entrando na prefeitura cantando a Internacional, assim.
É isso,
como ator, né, de teatro, fazendo teatro político, podemos dizer assim, uma vez pesquisando para um espetáculo, para o Paracetamol, o ensaio de uma manifestação para Poder, que acabou que estreou em 2013 também, tudo junto, assim, uma vez a gente foi conversar com um vereador aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que ele era da presidente da Comissão de Saúde, que o espetáculo falava sobre saúde pública também, educação e tal, e esse vereador falou, né, com a cara de pau, assim, na honestidade dele, que tem duas formas de pressionar, né, os políticos, que é através de dinheiro, né, e através de pressão popular. Aí ele falou, dinheiro a maioria das pessoas não tem, então tem que ter pressão popular, e foi isso que aconteceu em 2013, né? Eles ficaram com medo, isso não dá para negar, teve sessão do Senado de madrugada, não sabia o que fazer, tinha aquelas, aprovaram algumas pautas, que depois foi perdendo, foi caindo, muita cidade reduziu o preço da passagem, então o povo nas ruas é o que faz pressão mesmo, assim, porque a gente sabe que dinheiro eles não deixam a gente ter, né? Eles fazem tudo para a gente não ter. E aí, você falou da unidade, da criação da unidade popular que surge nesse momento, como é que foi essa criação, como é que foi a sua participação na criação do partido? Não é fácil criar um partido, né? O presidente aí, o inominável, não conseguiu.
Pois é, ele com muito dinheiro, com vários apoios, né, de parlamentares, apoio de empresários, banqueiros, não conseguiu, e a gente, só com trabalho voluntário, indo para as ruas diariamente, enfim, coletando em todos os lugares possíveis, praças, ruas, vilas, favelas, ocupações, escolas, que conseguiu em 2019 o nosso registro eleitoral. E foi um processo, inclusive um processo que me formou muito, porque eu venho do movimento estudantil, como eu te falei, e aí por volta de 2017 a gente dá início ao primeiro processo de construção da UP. E aí naquele momento a gente acaba perdendo, na verdade acho que foi por volta de 2016, houve uma reforma política que foi encabeçada principalmente pelo Cunha, que era então o presidente da Câmara, que caça algumas das nossas assinaturas que a gente tinha conseguido até aquele momento. Então, é o momento que a gente avalia, assim, nossa, o que fazer agora, né? Assim, vamos continuar, vamos... Porque essa reforma, ela exigiu que os partidos, para se registrarem a partir daquele momento, tivessem algumas obrigações, entre elas coletar 500 mil de assinaturas referente a 0,5% do eleitorado brasileiro, estar em pelo menos 3 regiões do país, enfim, se registrar em pelo menos 9 estados, entre algumas outras burocracias. E aí a gente volta e inicia esse processo aí sim em 2017, a gente conversa com a militância e fala, não, é isso aí, vamos voltar e vamos coletar essas assinaturas. Chega na metade do processo, a gente fala, ó, não vai dar para coletar só 500 mil de assinaturas, porque é isso, tem várias perdas no processo, né? Então, na hora que você vai lá coletar os dados da pessoa, pode um dado errado, e aí você precisa coletar outra no lugar, ou buscar a pessoa, enfim. Então, foi todo um processo muito grande, que envolveu centenas de militantes em todo o país, e em 2019 a gente consegue, então, um registro a partir desse trabalho voluntário, que para a gente foi o principal, porque também não era só ir para as ruas e coletar as assinaturas, né? Você precisa conversar com as pessoas, você precisa convencer que existe a necessidade de um novo partido político. E o resultado disso foi 1.200.000 assinaturas coletadas em todo o país, fruto desse trabalho, que inclusive, não sei se eu posso falar isso aqui, mas recentemente o Léo estava num outro podcast e tentaram impor para ele que ele fez a coleta sozinho, assim.
Meritocracia, né? Impondo essa regra da meritocracia. Eu já mostrei esse vídeo para um tanto de gente.
Não, esse vídeo é ótimo, eu ri muito, mas assim, sabe, foi um trabalho árduo. Agora, falando de 1.200.000 assinaturas, parece que foi tranquilo. E até que, de fato, assim, para convencer as pessoas, isso foi talvez o menor dos problemas que a gente tem. Mas é uma burocracia gigantesca que a gente conseguiu enfrentar fruto desse trabalho coletivo, sabe? Não foi porque eu ou o Léo, abençoado, estava... É porque a gente estava todo mundo junto e convicto, né? Então, a militância toda tinha a convicção de que ia dar certo. Mesmo sem saber se daria mesmo, mas deu e estamos aí para provar isso.
Não é fácil, imagino. Tem um tanto de partidos tentando, né? Muita gente tentando criar partido, do corintiano, sei lá o que, militar. Tem muita... E imagino toda a burocracia que deve ser, né? Que nem você falou, está mais difícil criar um partido, né? Porque tem esse discurso que tem muito partido também. Eu lembro, 10 de dezembro de 2019, né? Eu estava trabalhando no museu, né? À noite, porque já era um horário de Natal, né? No circuito ali da Praça da Liberdade, já fica aberto à noite. Aí eu estava acompanhando, falando com o coordenador, o partido está sendo criado e tal. Eu sempre falando para a galera lá no museu. Mas... Sim. eu lembro desse dia aí. Doido demais, velho. E é muito importante isso, né? O Léo, né, um presidente de partido negro, a gente não tem. E não é só, além de ser negro, né? É consciente de ocupação, de luta, né? Porque não adianta, né? Óbvio que é importante ter negros na política, né? Mas tem que ser um negro consciente, né? Que luta mesmo pelo povo negro, né? Que tem esses ideais e tal, assim. E aí, como é que tá essa campanha, né? Pré-campanha, agora já tá virando campanha, quase que oficialmente, né? Tá aí mas já pode falar que é campanha, né? Que é candidata, né?
Sim, posso falar que eu sou candidata, mas ainda não se iniciou a campanha, ainda estamos na pré-campanha.
Na pré-campanha, isso.
Campanha pode dizer
isso. Isso. Agora que todo mundo fala assim de política, muita gente fala, dinheiro demais, tanto. Os partidos recebem muito dinheiro, É muito dinheiro que entra, ainda mais quando sai na mídia, né? Aprovação aí de verba para campanha, verba para fundo partidário, que aumentou, que eles aprovaram. É, a UP tem tanto dinheiro assim? Como é que
Ai, ai,
é?
é quem dera. Quem dera, né? A gente tivesse tanto dinheiro assim. Inclusive, se a gente tivesse tanto dinheiro quanto o partido do Bolsonaro, né, que ele foi eleito, tem, assim, a gente estaria fazendo um uso muito melhor do que o partido tem feito hoje. Mas a verdade é que a UP é o último partido que foi registrado no país, né? 33º partido. É, mas nem é só por isso que a gente não tem dinheiro, não. A gente não tem tempo de TV, a gente não tem fundo partidário. 0,08%, se eu não me engano, do fundo eleitoral. É, e aí, esse é um valor que vai para cada partido de acordo com o número de parlamentares que tem, né? Então, enfim, um processo extremamente. Enfim, perdi a palavra.
Desproporcional, né? Não, não é, não tem uma
Desigual.
divisão
Um
assim. Desigual,
processo extremamente
sim.
desigual. Como é que eu posso esquecer essa palavra? Mas é um processo extremamente desigual, sabe? Porque. A verdade é que o partido está crescendo agora, fruto de um trabalho, como eu falei, um trabalho coletivo, que é feito em vários lugares. Então, nas ocupações, nas ruas, vendendo o Jornal Verdade, estou até com um exemplarzinho aqui, indo para as ruas conversar com as pessoas para apresentar a nossa política, justamente porque, não só porque a gente não tem acesso a esse recurso, mas também porque a gente não pretende ter acesso a outros recursos que venham, de empresas, de bancos. Que vai fazer com que a nossa política fique submissa a eles, né? Então, a nossa avaliação é de que o Partido do Povo precisa ser construído pelo povo. É, a gente até tem alguns exemplos legais disso, queria comentar rapidamente,
Sim,
porque
pode ficar à vontade.
a nossa primeira disputa eleitoral foi em 2020, né? O partido foi registrado no final do ano de 2019. Em 2020, a gente fez a nossa primeira disputa. E aí a gente lançou aqui em Belo Horizonte algumas, candidaturas. Para vereador e, enfim, participando também do processo pela prefeitura. E numa dessas, para vereador, né, a gente tinha a Edna Deisidora, que inclusive hoje é vice da Indira no governo de Minas. E a Edna, ela é moradora da ocupação Esperança, na região Deisidora. E esse foi só um dos exemplos, a gente até tem em outros lugares, assim, outras candidaturas que a gente teve em Belo Horizonte, mas. É isso, a gente fazer essa luta política, né, com as pessoas, da necessidade de fazer a contribuição, mesmo que fosse R$ 10, que era o valor mínimo. E aí, a campanha dela, a candidatura, tiveram várias contribuições de R$ 10, porque a realidade que a gente vive é essa: as pessoas têm dificuldade para se alimentar. Então, imagina para contribuir com, mesmo que acreditasse muito, né, para contribuir com uma campanha. Então, esse é um dos grandes exemplos que eu tenho, assim, para mim, de que quando as pessoas estão convencidas, quando elas querem, elas fazem a contribuição, elas ajudam. E a gente, se sustenta dessa forma, justamente por entender que a nossa política precisa ser para a construção das lutas, para o desenvolvimento, da nossa influência junto aos trabalhadores, para chegar em mais pessoas, porque para você rodar um panfleto, para você pagar uma passagem, chegar a qualquer lugar, você precisa de dinheiro. Então, a gente também precisa fazer, é isso, né? A gente precisa de dinheiro para poder fazer a campanha, para poder fazer qualquer coisa, mas esse dinheiro precisa vir de um lugar daqueles que realmente acreditam com a gente e estão com a gente na disposição de construir. Então, não, a UP não tem muito recurso. Se a gente tivesse, com certeza, estaria fazendo muito mais luta, chegando em muito mais lugar, viajando para vários lugares no interior para poder conversar com aquelas pessoas que estão muito à disposição de se filiar. Mas infelizmente hoje não é essa a realidade. A gente ainda tem muita dificuldade do deslocamento, de chegar em algumas pessoas, de chegar em alguns lugares. Mas a expectativa é que isso mude com o passar do tempo, que mais pessoas construam o partido, que mais pessoas façam a sua contribuição individual e participem construindo a política não só financeiramente, mas também participando do cotidiano, né? Que do dia a dia, que isso também é fundamental construindo a política.
Sim, muito importante esse dia a dia, né? Políticas fazem o dia a dia. É, tem gente que fala, ah, não gosto de política e tal, mas você falando isso já está fazendo política e faz parte desse processo de política, né? Política está na luz, né? Está no, nos gastos, que você, tudo, né? Tudo faz parte da política, assim. E quando eu comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar sobre negros na política, que eu entendi, né? Só que a gente tem uma democracia, né? Mas uma democracia representativa, mas não é participativa, né? Eu não tenho família do agronegócio, a gente não tem família do agronegócio, né? E nem parentes que já foram, né, fazendeiros, essas coisas todas, gente da mineração, esse lobby todo que acontece. Aí a falta de representatividade, né? Aí eu comecei a pesquisar, aí eu encontrei um autor quando eu joguei, pesquisa até mesmo de Google mesmo, né? O Osmar Teixeira Gaspar, Osmar Teixeira Gaspar, do Movimento Negro de São Paulo, Osmar. Eu descobri que ele tinha uma tese que falava sobre eleitores e candidatos negros em São Paulo, chama Reflexo das Estruturas de Poder, Dominação Racial e Privilégio do Brasil, que foi até orientado pelo Cabenguelê, Muranga, e aí eu encontrei uns vídeos e tal, descobri que tinha amigo em comum, joguei o nome dele lá no Facebook, descobri que tinha uma pessoa em comum, aí consegui o contato, e aí eu comecei a conversar com ele, ele falou: ó, a tese está para virar livro, então eu vou te mandar por e-mail, não manda para ninguém, vou confiar. Ele ligou para mim que ele estava com dificuldade de ter o contrato da editora, a editora daqui, a editora Letramento e tal. Aí acabou que, infelizmente, ele faleceu recentemente, assim, há uns 2 anos. E o livro, eu converso com a filha dele, aí o lançamento do livro foi lá na Travessa de Pinheiros, em São Paulo. Tô doido esperando, né, para ele ter ele físico, assim. É, Osmar Gaspar, eu comecei a ler a tese. Aí fala, né, da dificuldade, né, de fazer campanha, né? O trabalhador tem, as pessoas mais humildes têm dificuldade, que nem você falou, precisa de dinheiro para rodar panfleto, né? Precisa caminhar, né? Precisa se deslocar, tem essa questão da mobilidade. Ele fala disso na tese dele, né? Que agora virou livro. Infelizmente ele não está aí, mas deixou todo esse trabalho que ele fez, né? Importantíssimo para todos nós. A gente tem em Minas Gerais 853 municípios. É uma campanha, né, a nível estadual, não deve ser fácil. Quais são as estratégias que vocês estão pensando? Como é que vai, né, rodar assim para chegar ao máximo de gente possível?
Olha, a primeira é contar com o apoio do povo, que é isso que eu falei. Então, chegar nos lugares e falar, inclusive, não sei se eu também posso falar isso aqui, mas está rolando uma vaquinha de apoio à candidatura estadual. Então, estamos indo para a disputa, também convidando o povo a estar com a gente nela. Mas a gente está lançando outras candidaturas no estado. Você me permite comentar sobre, né? Eu cheguei a falar da Indira e da Edna. São duas mulheres negras que estão na disputa para o governo do estado. Então, estamos também na disputa, principalmente com os setores mais reacionários, né? Pela primeira vez, a gente tem várias mulheres nessa disputa, mas estamos indo para cima apresentar as nossas lideranças. Como eu falei, inclusive, a Edna é uma liderança lá da ocupação Esperança, né? Da região da Isidora. Então, estamos apresentando, principalmente entendendo esse processo do governador que a gente tem hoje, que é o Bolsonaro de sapatênis. Que é o Zema, pode até não estar se alinhando ao Bolsonaro nesse momento, mas a política econômica de Zema anda assim, né, ao lado do Bolsonaro. Então, estamos apresentando esses nomes. Para deputado federal, estamos apresentando Poliana Souza, que é também uma liderança do Barreiro, mas disputou o processo eleitoral em 2020, então tem já uma expressão na cidade. E aí a estratégia é também chegar em outros lugares, né? Vamos tentar chegar em outras cidades. E para deputado estadual, aqui pensando principalmente nessa região de Belo Horizonte, e região metropolitana, o Tomás Toledo, que é de Itabirito e está ali nessa região dos Inconfidentes, e Brenda Mangabeiras, que mora ali na região do norte de Minas. Então, a gente tem pensado também em regionalizar um pouco mais essas candidaturas estaduais, pensando principalmente também nessa dificuldade, né, do acesso a alguns lugares. Então, hoje por hoje, a gente tem muita dificuldade por acessar, não vou mentir, porque é isso, a questão financeira, ela infelizmente determina onde é que a gente vai chegar. Mas a gente está também lutando contra uma tentativa de invisibilizar as nossas candidaturas. Então, é o caso, né, do lançamento que a gente fez, o lançamento da candidatura do Léo lá no ano passado, em 2021, no Congresso Nacional do Partido, e que até hoje, assim, a gente tem muita dificuldade de chegar em alguns lugares. Então, de apresentar a candidatura, dificilmente vamos participar dos debates. Então, estamos faltando também essa questão dos negros nos debates. A Indira dificilmente vai ser convidada, não foi até o momento. Então, tentando furar também esse bloqueio que está sendo imposto pela grande mídia, por uma parte, pela burguesia também, né? Enfim, por uma parcela mais reacionária. Então, a gente tem tido muita dificuldade. E aí, de qualquer forma, né? Apesar dessas dificuldades, a gente tem conseguido chegar em lugares. Normalmente, a gente tem feito, né, bastante conversa com as pessoas nas ocupações, panfletando na porta dos ônibus, dos metrôs, para se apresentar, mas também apresentar a nossa luta, porque é isso, assim, o processo eleitoral, ele se encerra em outubro, e aí, a partir disso, a gente vai ter muitas lutas para serem feitas ao longo de hoje até o processo eleitoral, mas também depois. Então, como é que a gente pensa o processo eleitoral, mas não foca só nele, visto que são vários os desafios que a gente tem, né, durante e ao longo desse processo.
Sim, a luta é diária, né? A luta é diária, não, não só em período de eleição. O Bezerra da Silva, ele tinha aquela música lá do candidato Caô, Caô, que só aparecia, que só aparece no ano de eleição, né? E é no dia a dia. É importante as pessoas conhecerem, né? Tipo assim, tem gente que eu acredito que deve até pensar, não, você é candidato mesmo, né? Eu vi uma vez vocês comentando nos grupos, assim, né, do Léo lá na Feira Rita, o pessoal é candidato a presidente, né? Porque a pessoa acha, né, que tem que estar aquela pessoa de terno, branca, né? Que é a figura do político que a gente costuma, né, ver e acompanhar aí quando a gente vê nas mídias. Essa importância do debate, a presença, né? A gente tem que conquistar esse direito, né? É absurdo, né? A nível de para presidente, né? CNN cancelou um debate, né, recentemente, porque os dois candidatos, né, que lideraram as pesquisas não iam, e os outros, né? Será que a população, o povo não pode ter a oportunidade de conhecer as outras propostas, né? É um absurdo isso. Aí foca mais mesmo em Ibope, né? E aí é que vai agradar os eleitores, não os anunciantes, que a gente sabe muito bem, né, como é que funciona nessa questão da mídia, né? E é isso, Minas Gerais são muitos, né? Já dizia o Guimarães Rosa, a maior malha rodoviária do país, né? Muito chão aí, mas de alguma forma eu tenho certeza que o máximo de pessoas, né, que conseguir alcançar é importante. Eu sei que vai conseguir, sim, vocês vão conseguir, a gente vai conseguir chegar, né, no máximo de pessoas possíveis, assim. Agora fala um pouco aí da sua área, da geografia, como é que você acha, assim, que os estudos seus em geografia pode ajudar no seu trabalho com você eleito, assim, esse conhecimento da geografia? Por que geografia, né? Como é que faz geografia e política? Tem tudo a ver também, né? Não tem como.
Tudo a ver. Na verdade, a escolha, ela vem, assim, de muito tempo atrás. Eu lembro, já ainda no ensino fundamental, eu ter essa relação muito próxima com os professores. Normalmente eram professores progressistas, então para mim era muito mais fácil a compreensão. O próprio pensar o território, né, o espaço que eu tô. Então, analisando isso com o estudo que, né, que eu fazia na escola, e aí, pensando também o próprio... que eu faço licenciatura, né? Então, pensando o papel que o professor tem, que esses professores tiveram para mim, e o papel que eu pretendo ter, né? E aí, hoje, uma das pautas principais que a gente levanta nesse processo de campanha é a questão da mineração. Porque, principalmente pensando no nosso estado, né? O estado de Minas Gerais é um dos mais afetados pela mineração. E está tudo ligado, né, com a questão da geografia, do território, do espaço que a gente ocupa, do acesso que a gente tem. E aí, a gente tem aprofundado muito o debate, o estudo sobre isso, principalmente pensando o impacto que tem a mineração na vida das pessoas, né, que estão ao nosso redor. Porque até esses dias estava vendo uma entrevista de um candidato ao governo que estava dizendo que é inegociável, entendeu? A questão da mineração. O estado de Minas Gerais só sobrevive porque existe a mineração. Como se não existe a possibilidade sequer de discutir com a população, de discutir com as pessoas que são mais impactadas pelo processo mineratório, as possibilidades, sabe? De pensar a diversificação da economia do nosso estado. Então, parece que é isso, né? Você colocou, né? Nós não somos não temos parente da mineração, não temos parente do agronegócio, e não temos, e pretendemos construir algo em cima disso, sabe? Porque a mineração hoje, da maneira com que ela é feita, e também poderia utilizar o processo do agronegócio, ela é construída para beneficiar uma ínfima minoria de pessoas. Quem se beneficia com isso? A gente conhece, tá? No estado de Minas Gerais, tá? Dificilmente, assim. A verdade é que deve estar em algum outro país.
E as grandes acionistas, né?
Exatamente. E quem mais se, é prejudicado por, essa, por esse processo são os trabalhadores. São os mortos, são as famílias, os familiares dos mortos atingidos por barragem. Então, eu considero essa uma das pautas caras, assim, que a gente precisa levantar, sobretudo porque a mineração, ela é muito forte no nosso estado, né? Então, é difícil chegar numa uma cidade no interior e não ter o impacto da mineração. Mas tá entre outras...
Sim, desculpa.
Pode falar.
Pode falar. Tá no nome, né? Minas Gerais, tá desde o nome foi escolhido.
Exato, já viu o nome, né?
Eu costumo brincar que está no nome minério. Minério e mineiro são as mesmas letras que se trocar a ordem, né? Vira minério, vira mineiro, e se deixar quando acabar o minério, entre aspas, eles vão querer minerar a gente, né? Tenho certeza que os mineiros vão ser, né, vão ser minerados e vão transformar a gente em produto, que a ideia vai acabar sendo essa, né?
Não, é isso, assim, porque o que estão fazendo, por exemplo, em Brumadinho? Estão reminerando os restos mortais das pessoas que ainda não foram encontradas. Sabe? Um processo extremamente
doloroso. Um processo doloroso que continuam minerando, né, na área que aconteceu o desastre lá, né? Crime, desastre.
Sim, e doloroso para as pessoas que têm que conviver com isso, né? Porque quando uma pessoa perde... Aí na geografia a gente fala muito do território, né? Estuda muito o território, porque o território não é composto só pela pessoa que está ali. Quando a pessoa perde um familiar, uma casa, ela perdeu não só, e não que isso seja pouco, mas um familiar, uma casa, ela perdeu toda a sua vida, todo o processo de construção de quem ela é, de todo o afeto, todo o espaço que ela tinha ali naquele lugar, a construção de vida, sabe? Perde muito mais do que só o que as mineradoras acabam, então, ou destroem, né? Então, uma das pautas, eu acho que é isso, da imediata punição às mineradoras, mas também a reestatização da Vale, porque, assim, as estatais que foram, as nossas estatais que foram privatizadas ao longo desses últimos tempos, a gente tem uma piora consequente no fornecimento, né, naquilo que é fornecido para a população. E aí eu poderia estar colocando aqui a Vale, né, que a gente está discutindo essa relação das mineradoras, mas eu poderia utilizar outras empresas como exemplo, né? E aí, enfim, eu tô falando sobre isso também. Ah, não, é isso. É isso.
E tem a questão de buscar outras formas, né, de se minerar também. Tem outros países, por exemplo, a questão da barragem, é a seco. E depois que foi, já tinha uma barragem a seco aqui no Brasil, porque não, né, agora teve que acontecer o que aconteceu para se transformar esse processo, para não perder lucro, a gente acabou perdendo vida. A gente trouxe a mineração para cá, os negros escravizados naquela época, né, trouxeram todas as técnicas, tecnologia e tal, a forma de minerar, que eu tenho certeza que agredia menos, né, a nós mesmos do que a gente vê aí. Tem a questão também do a gente só tem os ônus, né, da mineração, né? Os lucros não são divididos realmente com a população, né? Então tem como dividir mais, né, e uma maior, nem fala responsabilidade social, mas não da boca para fora, né, uma maior responsabilidade mesmo, assim, com todos os territórios que as empresas, são diversas empresas, né, de mineração, né, até aquelas que se escondem e aí faz clandestinamente, né. E a gente, né, tem isso também. Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento. E a questão, você como mulher negra, né, que em Minas Gerais a gente teve, está tendo cada vez mais casos de feminicídio, toda essa violência, né? Como é que é isso para você, sendo uma candidata? Que fazer política no Brasil também é algo preocupante, né, também, no momento, principalmente no momento, né? Que é muito violento, tem muita violência política também, né? Como é que é isso para você?
Sim, eu até queria entrar nesse aspecto, porque eu ia comentar que a situação que a gente vive, que está sendo imposta nesse momento, né, de crise econômica, que foi agravado pela pandemia, e crise política também, ela vem consigo, ela traz, e aí é resultado disso, o avanço do fascismo nessa tentativa de garantir o lucro extremo para uma minoria de pessoas. Então, para evitar que haja revolta, para evitar que haja rebelião, que haja grandes manifestações, entre outras coisas. E esse avanço do fascismo, ele traz para a gente uma série de violências, né? Então, a violência política, ela tem um aumento considerável, mas entre outras violências, a violência policial e a própria questão do aumento dos casos de violência doméstica, de feminicídio, que vem também agravado pela questão da pandemia, né? Porque muitas mulheres foram obrigadas a ficar dentro de casa com os seus agressores. E isso para a gente, já há muito tempo, é uma pauta que mexe muito com, principalmente com o movimento que eu faço parte, né, que é o Movimento de Mulheres Olga Benário, porque quando a gente decide por ocupar um espaço para tornar ele casa-abrigo, que foi a ocupação em 2016 da Casa Tina Martins, que foi ali no antigo bandejão da UFMG, né, ali na Guaicurus, inclusive uma rua muito simbólica, mas foi um momento muito doloroso para a gente, porque foi depois da morte de uma companheira nossa, na ocupação Eliana Silva, que a gente decide, assim, já tinha denunciado diversas vezes o agressor, e ela era obrigada a continuar dentro de casa com ele. Então, Minas Gerais não é um estado com 853 municípios e que possui pouquíssimas casas que acolhem mulheres em situação de violência. Se eu não me engano, são 8 casas. Eu posso até olhar aqui, porque isso é um número muito baixo para a quantidade de municípios de mulheres que a gente tem vivendo em situação de violência. Então, a gente chega à conclusão de que era hora de tomar uma decisão, meter o pé na porta, ocupar um espaço para se tornar casa-abrigo. E, com muita dor, a gente recentemente perdeu outra companheira, que foi morta a enxadada, sabe? Então, esse número, ele aumenta diariamente, e o governo, ele não, hoje, da maneira com que está estruturado, não consegue nem pensar em políticas públicas para combater a violência à mulher, e não fortalece aqueles que têm a iniciativa de combatê-la, porque a Casa Tina Martins, por exemplo, a gente não recebe, eu também não sei se eu posso falar isso aqui, mas a gente não tem apoio, assim, a realidade é essa, sabe? É uma casa que poderia estar sendo fortalecida em diversos aspectos, mas a realidade é que não há esse incentivo hoje. Assim como não há incentivo, enfim, a vontade de se pensar política pública, né? Voltada a combater a violência.
Sim. A gente tem um ministério, falando a nível nacional, né? O Ministério de Direitos Humanos, Família, tudo. Mas os interesses, né, da ministra são outros interesses, e aí fica disfarçando os interesses dela, né, com essas pautas assim, conservadoras, mas na verdade não está ligando para a família de ninguém, a verdade é essa. A gente vê nenhum combate, né, a essa violência. É um absurdo que a gente vê. Aqui em Minas Gerais é um estado conservador também, né, o patriarcado, machismo muito forte. Infelizmente a gente vê isso acontecendo diariamente, e realmente tem que ser combatido, né? A gente vê aí ataque a parlamentares que já tem lá, ameaças de morte, a gente vê isso. Se não forem vocês, né, e a pressão do povo para que essas políticas, né, contra, combatendo essa violência, sejam efetivadas, né, não vai ser, né, o patriarcado, os machistas, os conservadores que vão fazer alguma coisa por isso, né?
É isso, assim, a gente inclusive acredita muito na necessidade das pessoas se organizarem a partir disso, dessa necessidade, porque foi a partir dessa necessidade que a gente se organizou, mas essa necessidade surge em vários lares, em vários espaços diferentes, em várias cidades, e a gente acredita que só entre aspas, porque eu, recentemente, numa atividade da UP, eu falei de que se o Estado não representava a gente precisava destruir ele. Aí agora eu estou lembrando que eu não posso ficar falando isso, porque eu sou candidata. Mas é basicamente entendendo que o Estado brasileiro hoje, ele não consegue suprir as nossas necessidades. Então, não consegue proteger as nossas crianças, né? A gente teve recentemente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, em Ribeirão das Neves, do caso da Bárbara Vitória, de 10 anos, que foi encontrada morta. Assim, um caso brutal. E como a Bárbara, várias outras crianças são violentadas diariamente no nosso país. Mas também não consegue proteger as nossas mulheres, sabe? Uhum. Então, a verdade é que ou a gente se organiza e garante um fim a essa violência e aí com a nossa organização, ou a gente vai ver várias de nós. E isso a gente não pode aceitar. Não dá para a gente aceitar diariamente a gente perder uma conhecida, perder uma vizinha, sabe? E aí eu acho que essa organização, inclusive fazendo um chamado para que as pessoas se somem, né? Porque é essa organização das mulheres, mas também junto com os trabalhadores, que pode colocar um fim a essa violência que a gente vive, porque essa violência ela também não surge do nada, né? Como eu falei, ela é uma violência que se mantém, fruto de uma exploração da nossa classe. Então, uma violência que, apesar de ser violento para nós, ela beneficia alguns, mesmo a gente pensar que isso é um absurdo, e de fato é, né? Mas o fato, por exemplo, de não ter casa-abrigo, existe um motivo real para não tê-lo. Porque falar que Minas Gerais não tem dinheiro para isso, né? Aí a gente vai dizer, então, para onde que está indo o dinheiro das mineradoras? Então, a gente vai precisar, enfim, aí é isso, sabe? Então, aceitar a situação que a gente vive é o que não dá.
Sim, sim. A falta de políticas públicas, seja para qualquer área, né, de segurança, da saúde, educação, é uma forma de política, de fazer política, né? A política da ausência, né, do deixar morrer, como a gente vê aí a necropolítica e tal. É isso, né? Muito obrigado, né, por essa conversa. Como é que acha aí nas redes sociais? Como é que fica sabendo da campanha, das ações? Sei que vai ter uma dia 8, uma ação, né, importante no dia 8. Todas são importantes, né? Essa do dia 8 também está marcando bem a agenda. Fala aí, Instagram, como é que a gente fica sabendo mais aí?
Boa, se me permite só falar sobre isso rapidamente.
Sim.
Eu falei aqui da situação, tentei pegar um pouco mais a situação do Estado, mas eu acho que é importante falar dessa situação que o nosso país vive, né? Então, 33 uhum. milhões de pessoas vivendo na fome. Se a gente pega o número de pessoas vivendo em segurança alimentar, seja no nível mais leve, moderado ou grave, esse número ultrapassa a metade da nossa população. 16 milhões de pessoas que não conseguem emprego, que não conseguem trabalhar. E se a gente pegar essa população que desistiu de procurar emprego, que está trabalhando na informalidade, sem direito algum, direito a férias, 13º, esse número ultrapassa 50 milhões de pessoas. Então, o momento que a gente vive, ele é muito grave para a nossa classe. E aí, a gente, enquanto unidade popular, a gente tem se organizado no sentido de incentivar as mobilizações de rua, as manifestações. Nessa última semana, inclusive, a gente propôs uma mobilização de rua nas periferias de todo o país. E estamos indo para a luta no dia 11, mais uma vez, para poder convidar as pessoas, e aí um convite aqui para as pessoas se somarem a essas mobilizações, entendendo esse momento que a gente vive. Dia 11, inclusive, é dia do estudante, então também vamos se manifestar contra os cortes na educação, mas também contra o governo Bolsonaro, que tem que é o causador de tudo isso que eu falei, né? Então, só aprofundou uma grave crise que a gente vive, que representa o interesse dos ricos e milionários desse país, e que tem tentado impor um golpe no nosso país. Essa situação de dizer que as urnas não são legítimas, de garantir aí o privilégio para sua família, para os seus aliados, a gente sabe muito bem que é justamente essa tentativa de impor um golpe no nosso país para manter esses privilégios. E aí a gente vai para a rua mais uma vez e fica o convite para todo mundo que quiser se somar, não só essa próxima mobilização, mas dia 7 de setembro, Bolsonaro vai para a rua, então nós também vamos mostrar que o povo tem poder e que estamos na disposição também de ir para o enfrentamento já que somente o processo eleitoral ele não é capaz de impor uma derrota para o golpe no nosso país. Então, vamos para a rua garantir que a vontade popular seja feita. E para me encontrar nas redes sociais é mariana.p no Instagram. E aí, Mariana Fernandes nas outras redes sociais. É só pesquisar lá que mariana.p que acha fácil. É isso.
Ótimo, ótimo. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, né? Infelizmente, o golpe já está rolando. Fala todas essas ameaças, tem uma questão do medo, como eu disse. A gente vê gente que nem acompanha tanta política, que não, diz que não interessa, mas está no meio dessa política toda, falando, tem que tomar cuidado, né? Nossa, falam muito de polarização. A gente vê um lado violento, né? Só um lado violento, tem tudo isso assim. De ter um medo, né? Essa coisa do medo já está rolando, assim. E é importante a gente não recuar e continuar fazendo a pressão. tendo o nosso direito, né? Usufruindo do nosso direito de se manifestar, né? De falar em quem que você vai votar, né? Sem se preocupar, né, com o que vai acontecer. Então, isso é importante. Muito obrigado mais uma vez por essa conversa, por ter aceitado o convite e por nos representar aí nessa luta. Tá bom?
Ai, valeu. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição sempre que precisar.
Isso aí, vamos que vamos. Até a próxima. Até o próximo encontro. Eu sei que esse é o primeiro de vários que ainda vai ter ainda, vários episódios aí. Vamos que vamos.
Fechou.
Dizendo que ele pirou, andam dizendo que ele enlouqueceu, mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Andam dizendo que ele pirou, andam dizendo que ele enlouqueceu, mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Ele pegou os livros e começou a estudar, pra entender o passado, compreender o presente e saber onde tudo isso pode dar. Ele pegou os livros e começou a estudar, pra entender o passado, compreender o presente e saber onde tudo isso pode dar. Ele vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Ele vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Que ele cresceu, andam dizendo que ele pirou, andam dizendo que ele enlouqueceu, mas na verdade o que poucos sabem é que ele cresceu. Ele pegou os livros e começou a estudar, pra entender o passado, compreender o presente e saber onde tudo isso pode dar. Ele chorou, se emocionou, quando então percebeu que poderia mudar o presente e o futuro dele e dos teus. E ele vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Ele vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Stop!